E com base nisso, nós começamos então a projetar. Ontem, começamos a falar a respeito das atividades, dos planos, das intenções. E começamos a sonhar juntos como igreja a respeito das coisas poderosas e grandiosas que Deus quer que seja realizado através de nós, CAP, Comunidade Apostólica e Profética. Você crê nisso? Logo, cada pessoa é importante. Fala isso para a pessoa que está falando. Você é importante? Por mais que você não acredite nisso, ou que as pessoas à tua volta digam que você não é importante, Deus olha para você e declara que você é uma pessoa importante em tudo aquilo que Ele tem para realizar no seu tempo e na sua geração. Você não nasceu por acaso. Você é uma peça fundamental para o plano e para o propósito de Deus. Amém ou amém? Você crê nisso? E nós então projetamos dessa maneira. Ninguém pode se sentir menor, diminuído. Ninguém pode se sentir diferente. Ninguém pode se sentir excluído dessa graça de Deus de ser uma bênção. Deus te criou para ser amado. Deus te criou para amar também. Deus te criou para você ser servido, mas também para servir. Deus te criou para você ser abençoado, mas também ser uma bênção. Amém ou não amém? Você crê nisso? E Deus proporcionou a cada um de nós muitas coisas, tá? Agora, olha que interessante, eu quero ministrar hoje no seu coração essa palavra e entender que a problemática não está em Deus quanto às coisas que precisam ser feitas, quanto às coisas que Deus projetou. A problemática não está nem em Deus, nem na sua palavra. Deus, Ele vai cumprir o seu plano e o seu propósito independente de pessoas. Por isso a gente precisa entender que se queremos alcançar uma vida satisfeita, realizada, nós precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida, porque é isso que completa todo o nosso ser. Viver fora do propósito de Deus é viver de forma incompleta. É viver de forma desestruturada. Tentando encontrar coisas que satisfaçam o nosso interior. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar a respeito de uma coisa que se chama pirâmide das necessidades desenvolvida por Maslow. Já ouviram falar disso? Não, né? Eu também nunca tinha ouvido falar. Até o dia que parou, assim, aquilo veio. Né? Eu estava fazendo aí um curso e a pessoa desse curso, ela apresentou essa pirâmide. Eu falei, mas eu nunca ouvi falar disto. E a gente descobre que Maslow era um psicólogo que se dedicou mesmo a entender a mente humana, o comportamento, na verdade não foi a mente humana, mas o comportamento humano. E então ele construiu uma teoria, e por isso hoje é chamada pirâmide das necessidades, uma teoria do que nós, seres humanos, acreditamos que sejam necessidades. E dentro da sua teoria, Maslow diz que nós só começamos a nos preocupar com outras necessidades depois de ter suprido as necessidades anteriores. Então ele coloca 5 níveis de necessidade que todo ser humano tem. Fala comigo assim, 5 níveis. 5 níveis. Então, enquanto nós não temos as nossas necessidades supridas na base da pirâmide, a gente não se preocupa com o nível posterior. Enquanto a gente não vê aquele segundo nível suprido, a gente não se preocupa com o terceiro nível. Enquanto a gente não vê o terceiro nível suprido, a gente não se preocupa com o quarto nível. E assim por diante até chegar no quinto nível. Essa foi a teoria desenvolvida por esse homem que estudou o comportamento humano e desenvolveu então esta pirâmide das necessidades. Em certo momento eu olhei assim e falei assim, até faz sentido algumas coisas. Isso nos ajuda a entender um pouco o comportamento do ser humano. É lógico que o mundo já evoluiu, esse homem fez isso em 1700 e não sei quanto, 1800, e o que hoje é necessidade não era necessidade no passado. É verdade ou não é? Eu tenho certeza que em 1700 ninguém tinha necessidade de ter um telemóvel. E hoje você sem telemóvel, você se sente nu. É verdade ou não é? Você esquece a chave de casa, mas não esquece o telemóvel. Você perde o telemóvel, então você entra em crise. É ou não é? Meu Deus! Tua vida está lá dentro. É? Então é lógico que as necessidades do passado não são as mesmas de hoje. Certo? Mas a gente precisa entender como que o ser humano, no seu comportamento, age. A base dessa pirâmide que ele apresenta tem a ver com as nossas necessidades fisiológicas. As necessidades fisiológicas. O que, que são as necessidades fisiológicas? Comida, água, sono, repouso, sexo. Tudo isso é necessidade que o ser humano tem. Sim ou não? Certo? Enquanto ele não vê suprida essas necessidades, ele não vai se preocupar com o próximo nível das suas necessidades. E o próximo nível se chama segurança. É interessante, o cara não está preocupado com a sua segurança, ele está passando fome. Muita gente fala que vai roubar porque tem fome. É verdade ou não é? É lógico que muitas vezes são mentirosos, a gente sabe disso. Rouba porque é ladrão mesmo. Né? Mas é interessante que nós vamos falar a respeito de Jesus para alguém e a segurança da salvação, e a pessoa não está preocupada com isso, ela está passando fome. Ela está cansada. Por isso que eu costumo dizer, inclusive para as pessoas, não adianta você ficar tentando evangelizar uma pessoa que tem fome, não adianta você querer evangelizar alguém que está cansado, voltando do trabalho, a pessoa não quer ouvir nada, ela quer repouso. Ela quer saciar a sua fome, ela quer saciar a sua sede, ela quer suprir as suas necessidades fisiológicas primeiro. E é interessante que muita gente, às vezes, procura instituições, tanto de caridade como religiosas, não é por causa da salvação em Jesus ou a segurança que ele pode dar. Mas é por causa dessas necessidades fisiológicas. Não tem o que comer, não tem o que beber, não tem como pagar suas contas, não tem como viver ou sobreviver. E isso leva ela a ter um comportamento, uma busca da provisão dessas necessidades. Quando ela tem essas necessidades supridas, então ela começa a se preocupar com a sua segurança. Ela não quer estar em ambientes de violência, ela não quer, né, estar em ambiente de guerra, ela quer ter a sua segurança que gera para ela própria uma certa liberdade. Muitas vezes as pessoas confundem segurança com liberdade. Ah, eu estou seguro quando eu sou livre. Se eu estou num país de guerra, já não sou livre. Não tenho segurança. Né? Então ela começa a procurar coisas que tragam a ela segurança. E aí então ela começa a procurar meios que faz com que ela acredite que a vida dela é segura. Muita gente acredita, por exemplo, que ter dinheiro no banco é segurança. Até o dia que o banco falir. E ficar com o seu dinheiro. Muita gente acredita que a segurança tem a ver com os bens, com uma profissão, uma carreira. Muita gente acredita que é pagando a segurança social até o final da vida, que vai ter uma vida segura no final. Jesus. Né? E ela então vai, através de finanças, bens e profissão, curso, vai tentando desenvolver uma vida segura. Casa, né? Os filhos ali debaixo da alçada, tá vendo? Então ela faz seguros e vai por fora. Enquanto ela não se sente segura, ela nem se preocupa com o terceiro nível. O terceiro nível é social. Olha que interessante. A necessidade social só vem depois de você ter suas necessidades fisiológicas supridas e as suas necessidades de segurança cumprida. Nível social, fala do quê? Família, amigo, grupos sociais, comunidade, igreja, seja lá o que for. Você fala, família? É. Muita gente não quer casar porque não se sente seguro. Muita gente não quer partir para o casamento porque não tem segurança, que vai conseguir. Ou seja, a casa dos pais é uma segurança. Então só quer constituir família, só quer se envolver com um grupo, só quer participar de uma igreja, se ele sentir que está seguro. Então ele começa a desenvolver relacionamentos, começa a socializar, só se ele sentir segurança. É verdade ou não é? Você vai frequentar qualquer lugar se você não se sente seguro? Não vai. Você vai participar em qualquer ambiente social se você não se sentir seguro? Não vai. Então o que acontece? Mas, quando eu já tenho as minhas necessidades fisiológicas supridas, quando eu já tenho uma vida em que, ou estou em lugares em que isso me gera segurança, então eu começo a desenvolver a minha vida social. E dentro dessa vida social, quando ela, então eu começo a me cercar de família, amigos e tudo mais, eu então vou para o próximo nível, que tem a ver com o quê? Com a minha própria estima. Olha só. Só no quarto nível que a gente se preocupa com a estima. Segundo Maslow. Ok? E aí então a gente fala de ter a aprovação da família, ter a aprovação dos amigos, ter a aprovação ou reconhecimento da sociedade, das instituições ou das pessoas, seja lá o que for. Aí então a gente começa, depois de ter necessidades fisiológicas supridas, ter uma vida segura e estar num ambiente social, a gente tem uma outra necessidade: reconhecimento. Reconhecimento. Olha que interessante, né? Eu fico vendo isso, irmãos, pensando um pouco nisso, e a gente vai descobrindo as pessoas realmente, as problemáticas, e a gente vai descobrindo que tudo isso tem a ver com o comportamento natural do ser humano, necessidades que estão dentro de cada um de nós. Então a gente vai entender por que, que muita gente quer ser reconhecida, por que, que muita gente está à procura dessa esfera. Pronto, é assim, ela não precisava disso. Mas chega no momento em que ela tem determinadas coisas resolvidas da vida dela, então ela vai em busca deste reconhecimento. Ela precisa brilhar, nem que seja com a luz dos outros. Mas ela tem uma necessidade de brilhar. E por fim, lá no topo dessa pirâmide, ele fala da autorrealização. Onde a pessoa, através da sua educação, ou da religião, ou de passatempos, ou de crescimento pessoal, ela então se sente realizada. Suprir tudo. Fisiológico, segurança, social, estima. Então agora sim, sou uma pessoa realizada. E a gente vai percebendo no dia a dia, no convívio com as pessoas, e lógico que o nosso trabalho pastoral, a gente lida diariamente, constantemente, eu já estou basicamente há 20 anos, só em Portugal, trabalhando com pessoas. Só em Portugal. Antes disso, nós trabalhamos mais uns 5 ou 6 anos no Brasil, com pessoas. A gente vai descobrindo exatamente isso. As nossas necessidades nos levam a fazer escolhas e nos levam a percorrer caminhos, nem sempre caminhos bons, nem sempre caminhos que vão nos levar a viver realmente esta autorrealização ou satisfação. Por causa dessas necessidades. Como eu falei aqui no primeiro exemplo, muita gente tem fome e vai roubar. É o caminho correto? Qual é o caminho correto? Vai trabalhar. Ah, mas não pagam direito. Vai ganhar metade, pelo menos você tem dinheiro. Alô? É verdade ou não é? Melhor do que roubar. Mas muita gente acha que é mais fácil roubar, enganar, tirar, extorquir. Da mesma forma, muitas pessoas vão trilhando outros caminhos na base do social, na base da segurança, na base, né, da estima. Caminhos tortos, caminhos errados, ao qual ela acredita que é necessário. Ou seja, ela faz aquilo uma necessidade. E quando eu parei para pensar sobre tudo isso, eu comecei a fazer uma avaliação a respeito daquilo que Deus fala a nosso respeito. E a gente começa a perceber que Deus não começa pela base da pirâmide. Ele não começa falando que ele vai suprir as suas necessidades fisiológicas. Deus começa pelo topo. Deus, ele quer fazer de você uma pessoa que tem o entendimento e a sabedoria de que você já é alguém que alcançou tudo o que precisa para suprir as suas necessidades. Uma pessoa realizada e satisfeita. É interessante que a ministração da palavra de Deus, ela vem de encontro ao nosso coração para mostrar que, na verdade, em Deus, nós já temos todas as nossas necessidades supridas. Todas. Deus te proporciona comida, bebida, vestuário. Deus te proporciona família, amigos. Deus te proporciona instituição, igreja. Deus te proporciona uma estima ao qual você não precisa provar nada para ninguém, porque o Senhor já provou que você é importante. Mas o que, que nós estamos falando aqui? Maslow descobriu algo. O comportamento humano é assim. Mas é o comportamento humano daquele que não entendeu quem é em Cristo Jesus. Por isso a tua vida é diferente. E a tua vida não pode ser baseada em necessidades. O que você precisa entender é que enquanto você se focar nas suas necessidades, você não vai conseguir perceber quem verdadeiramente você é e aquilo que verdadeiramente você já tem. Enquanto você ficar focado nos seus problemas e nas dificuldades que estão rodeando a sua vida, você nunca vai conseguir olhar para as soluções que Deus proporcionou para a sua vida. Deus já preparou tudo para você. Você sabia que desde o dia em que você nasceu, Deus já preparou para você o homem da sua vida, a mulher da sua vida? Eu falo isso para os jovens. Você não precisa ficar experimentando aqui e ali e tal para ver se vai dar certo. Não. A sua metade da laranja já está aí, irmãos. Mas o homem, a pessoa, porque ela tem essa necessidade social, o que, que ela faz? Ela entra em qualquer coisa. Ela aceita qualquer bagaço. Você entende o que eu estou falando aqui? Primeiro que cai na rede é peixe. Só que não era peixe. Percebe? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas porque o comportamento humano vai gerando dentro dele essa necessidade. Não, eu preciso. Eu não quero morrer sozinha. Vou te dizer uma coisa, você vai morrer sozinho. Ninguém morre com você, a não ser que seja um atentado suicida. Mas não é verdade? Sim ou não? Você não convida, vamos morrer juntos, só, né, com sua história, como que é aqueles dois lá, os namoradinhos lá da Itália. Romeu e Julieta, vamos morrer juntos. Nem os dois morreram juntos, né? O trouxa lá não tinha morrido ainda, ela se mata, depois ele acorda, ih, morreu. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim, a morte é uma coisa que você tem que experimentar sozinho. Não me convida para ela não. Só que a pessoa gera essa necessidade dentro dela e vai procurando suprir essa necessidade. Através de relacionamentos e de coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Deus já proporcionou para você o melhor dessa terra. Você crê nisso? Então não fica comendo qualquer coisa. Não fica experimentando qualquer coisa. Não fica se atirando para qualquer coisa. Creia, Deus já preparou para você o melhor dessa terra. Essa necessidade Deus já supriu. E vou te dizer uma coisa, há pessoas que nasceram para viver o resto da vida sem ter um casamento, sabia disso? Estou falando sério. E por causa disso, elas quando entendem esse propósito do Senhor, essa vontade de Deus para a vida delas, elas vivem de forma satisfeita e realizada e sem medo. Porque a problemática está no medo de não ter. Não ter para sustentar a casa, não ter para sustentar os filhos, não ter para suprir a estima, não ter para suprir, né, o próprio coração, não ter... Ai, o medo de não ter. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor já te proporcionou todas as coisas que você precisa para cumprir o propósito da vida dele. Da vida que ele tem para você. Entende isso? Só que a sociedade está impulsionando cada vez mais o ser humano a... gerar necessidades que não são necessárias. Isso é coisa de criança. Eu não sei se já aconteceu, mas lá em casa, às vezes acontece isso, né? As minhas filhas, quando eram menores, elas falam, eu preciso disso, como se fosse morrer se não tivesse. É um boneco. Um jogo. Eu preciso disso. Eu tenho necessidade. Não, você não precisa disso. Tem coisas que você não precisa. Tem coisas que não foram feitas para você. E se você ficar correndo atrás de coisas que não foram feitas para você, você vai se perder naquilo que é verdadeiro. Você vai deixar de extrair e de vivenciar aquilo que realmente é importante. Você vai estar desfocado. O teu caminho vai ser dúbio. Vai ser um caminho em que você, em cada passo, você vai ter incerteza e insegurança. Presta atenção no que eu vou te dizer hoje. Existe uma forma de se viver com autorrealização, segurança e satisfação de todas as necessidades. Existe. E este caminho, ele está intrinsecamente ligado, ou seja, intimamente ligado com o plano e o propósito daquele que te criou. Tudo que Deus faz é com propósito. Tudo que está acontecendo é com propósito. Ninguém aqui é acidente. Todos são importantes. Fala para a pessoa que está falando, você é importante. Só que por causa dessas necessidades que nós, como seres humanos, geramos dentro do nosso ser e acreditamos que são importantes, nós deixamos realmente de viver aquilo que é importante. Agora eu vou te contar um segredo. Os nossos planos são lindos, maravilhosos, nós somos inteligentes demais para planear, para projetar, mas aquilo que vai acontecer é a vontade de Deus. Então olha só, eu quero ler com você o texto de Esdras, capítulo 1. Eu quero ministrar a sua vida hoje, eu quero que o Espírito Santo de Deus gere algo dentro de você, mas algo mesmo de valor. Esdras capítulo 1, pode pôr o capítulo inteiro, por favor. Nós vamos ver ali. Como você sabe, Israel é o povo de Deus, Deus formou esse povo desde Abraão. Se você não sabe, né, fica sabendo agora, Deus chamou um homem e deste homem gerou uma nação. Abraão teve como filho Isaque, Isaque teve como filho Jacó, que é Israel. Israel teve os seus 12 filhos que formaram 12 tribos e assim se multiplicou e cresceu uma enorme nação. E Deus declarou por várias vezes na sua palavra, este é o meu povo e eu sou o seu Deus. Este é o povo exclusivo de Deus. Deus falava e chamava Israel do seu próprio povo, apesar de dizer, toda a terra é minha. Toda a terra pertence ao Senhor, mas Israel é um povo de propriedade peculiar. É uma nação que Deus fez surgir do nada para manifestar e refletir a sua glória às outras nações, para apontar o caminho ao Deus vivo e verdadeiro. E Deus, tão simplesmente, ama essa nação, amou e continua a amar essa nação de uma forma muito especial. E não é porque Deus ama essa nação que Deus não deixa de tratar com aquele que Ele ama. Deus sempre tratou com Israel como tratou com qualquer outro povo, mas com Israel Ele tinha um trato muito especial. E tem ainda. Amém ou amém? Deus trata bem. Trata com carinho, com cuidado e com objetivo aqueles que Ele ama. Porque Deus te ama, Ele trata direito de você. Ele te corrige quando é necessário. Ele te exorta quando é necessário. Ele te abençoa quando é necessário. Amém ou não amém? E nós estamos vendo aqui, nós vamos ver no livro de Esdras algo interessante. Diz assim, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel, ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás, em algum lugar, em que andar, peregrinando, Os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens, com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Até aí tá bom. Irmãos, esse texto aqui, eu fui buscar esse texto para te mostrar algumas coisas interessantes. Eu quero que você entenda algo hoje aqui. Logo lá no versículo 1, Esdras começa a escrever que o rei Ciro, rei da Pérsia, foi despertado. Para quê? Por que que o coração deste rei, que não é judeu, que não tem a ver com judeu, pelo contrário, um rei, e a Pérsia, se você conhece um pouquinho da história, você vai saber que depois da Babilônia ter conquistado tudo aquilo que era conhecido como mundo, vieram os Medo-Persas, e o rei da Pérsia então entra aqui, e conquistou a Babilônia. E acabou sendo, entre aspas, o rei do mundo, vamos pôr assim. Então, veja bem, a Babilônia havia trazido como prisioneiros o povo de Israel. E lá na Babilônia estavam presos homens e mulheres judeus por causa de um tratamento de Deus com eles. E aí vem o rei da Pérsia, Ciro, e absorve não só o reinado da Babilônia, mas tudo aquilo que era conhecido como o mundo, inclusive o povo de Israel. E nesse exato momento, Deus desperta o coração deste rei. E ali no versículo 1 diz o porquê. Logo nos versículos 1 e 2. Né? Volta lá para mim lá no versículo. Para que toda a igreja lembre daquilo que foi dito. Diz, para que se cumprisse o quê? A palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Quem é Jeremias? Um profeta. O que ele está dizendo aqui é tão somente aquilo que Jeremias profetizou sobre Judá, sobre Israel. Lá, você vai ler o capítulo 25 de Jeremias, está lá escrito. Que Nabucodonosor, rei da Babilônia, iria levar como escravo, né, o povo de Judá, o reino do norte. Mas depois de 70 anos, eles seriam libertos do cativeiro. Gente, o que nós estamos falando aqui, você vai buscar nos livros da história, você não precisa nem na Bíblia. Está lá escrito. Confirmado, comprovado, historicamente que assim foi. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito que Ciro, como rei da Pérsia e praticamente dono do mundo, tinha muitas vontades. Ciro tinha muitos planos, muitos objetivos, mas existiu um que ele não pôde abrir mão. Sabe qual foi? Aquele que saiu da boca do Senhor, ao qual o profeta Jeremias declarou que assim seria. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter muitos planos, assim como o rei da Pérsia tinha. Você pode ter muitos caminhos que você quer percorrer, você pode traçar muitos objetivos. Mas certo é que aqueles que vão se cumprir, se realizar verdadeiramente, sabe quais são? Aqueles que saem da boca do Senhor a teu respeito. Por isso o que você precisa entender é que o nosso Deus que projeta povos, reis, nações, constrói, ele tem uma agenda. E a sua agenda não falhará. E na sua agenda ele estabeleceu que você nasceria neste tempo, neste ano, para cumprir propósitos. O que é que está saindo da boca do Senhor a teu respeito? Para de viver uma vida descuidada. Você está olhando para suas necessidades, tal e qual aquele psicólogo, fisiológicas, materiais, sociais, familiares, e você está se esquecendo de algo importante, que é o que verdadeiramente traz realização, é aquilo que sai da boca do Senhor a teu respeito, é nisso que você vai prosperar, é nisso que você vai vivenciar vida completa e satisfeita, não é nas outras coisas. Quantas pessoas a gente olha, irmãos, vê, ouve até da boca delas, elas têm tudo, elas têm dinheiro, elas têm casa, elas têm, né, a segurança, muitas vezes, de um trabalho, de uma profissão, mas o seu interior está vazio. Uma necessidade de ser suprida, mentalmente ela está dizendo, não tenho nada. Eu, ao mesmo tempo que tenho tudo, eu não tenho nada. E estão entrando em depressão. Estão entrando, né, e vivenciando realidades psicológicas dramáticas aos quais aprisionaram ela. O que é que aprisionou essa pessoa? Necessidades humanas. Ela acredita que não tem, sendo que Deus já deu. Você muitas vezes está preso nessa humanidade, por isso que a obra de Jesus é tão simplesmente essa. Você tem que morrer por causa dele. Para aprender a viver uma verdadeira vida que Ele pode te dar. Igreja, nós estamos vivendo num tempo em que cada vez mais, por causa da mídia, da televisão, por causa, irmãos, do meio de comunicação, nós estamos vivendo uma era de tanta comunicação. Cada vez mais, o mundo vai querer te convencer de que coisas, bens materiais, são necessários. Vai cada vez mais dizer que você precisa alcançar determinados status para você ser alguém. Só que Deus já disse pela sua própria palavra que você é alguém. Você é a menina dos olhos dele. Você é alguém importante para ele. Você tem valor, você tem todo o potencial, o poder de Deus dentro de você necessário para cumprir tão simplesmente propósitos. Propósitos reais, celestiais. Para e pensa em coisas grandes. Deus não faz coisa pequena. Quando Deus decide fazer coisas, Deus fala de coisas grandes. Sabe uma das coisas que Deus já falou a respeito dessa nação? Deus quer avivar Portugal. Aí eu te falo, os avivalistas, onde eles estão? Eles estão aqui no nosso meio. Eu creio que os avivalistas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que proclamarão uma mensagem de vida e de poder, eles já estão dentro das igrejas. Só que eles ainda não entenderam que Deus já supriu todas as suas necessidades, basta agora eles revelarem o dom que está ali dentro. Então eles muitas vezes estão correndo atrás das suas necessidades, eles estão tentando através do dinheiro, dos bens, dos cursos, através da religião, até suprir necessidades que já estão supridas e deixando de fazer aquilo que Deus quer que eles façam. Eles são avivalistas, eles são cheios do Espírito Santo para pregar a palavra, eles saem na rua e ganham almas. Eles já estão aí, dá um cutucão em alguém, fala para essa pessoa, se calhar o pastor está falando de você e você nem sabe. O que é mais poderoso é que Deus não falou apenas que vai avivar Portugal, mas Ele vai fazer de Portugal a porta de um avivamento para toda a Europa. Você já parou para pensar nisso? Que quando Deus coloca no seu coração e morar numa outra nação, quando Deus coloca no seu coração, você que nasceu, cresceu, viveu nessa terra, Deus está despertando homens e mulheres com uma chamada, uma vocação de avivamento para toda a Europa. Hoje está em moda, né? O que eu mais estou ouvindo é gente querendo virar caminhoneiro. Estão tirando, eu vou virar caminhoneiro. Caminhoneiro é que está a dar. E eu te falo, mal sabem eles que Deus está proporcionando para eles uma unção específica para levar avivamento. Eles não entendem isso. Muita gente está pensando que é por causa de dinheiro. Muita gente está pensando que é por causa, né, de melhorar o seu status, sua qualidade de vida. Mas eu te digo, Deus tem planos maiores do que os teus. E você não vai se sentir muitas vezes realizado por causa do dinheiro que você recebe, você vai se sentir realizado quando você vê o propósito de Deus cumprido na sua vida. Deus está te entregando muitas vezes nações, povos, línguas, terras, tribos. Veja bem, por que que o rei Ciro, olha lá, despertou o Senhor, o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, que faz passar um pregão sobre todo o mundo. Ele começa a dizer, assim vai acontecer. Por que que Deus fez isso? Porque uma palavra liberada pela boca do Senhor precisava ser cumprida. Há uma palavra do Senhor sobre a tua vida? Você tem alguma palavra de Deus sobre a tua vida? Pode ter certeza, Deus vai mover céus e terra, Deus vai mover reis dessa terra, Deus vai mover os homens dessa terra, para que essa palavra se cumpra na sua vida. Porque Deus não se engana, Deus não mente, Deus não muda de ideia. O nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele projetou a teu respeito, isso sim é certo, vai acontecer. Por mais que os teus planos sejam maravilhosos, eu não tenho segurança, certeza ou convicção de que eles vão acontecer. Mas os de Deus eu sei, esses vão. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Chegou o tempo, igreja, de você entender. Todas as tuas necessidades já estão supridas pelo Senhor. Você tem que ser alguém que lá no topo da pirâmide de Maslow fala, autorrealização, né? Está lá. Você tem que entender, você já é uma pessoa completa, satisfeita, realizada por causa de tudo aquilo que Deus fez em você. Ele te fez alguém importante. Ele te tirou lá do monturo, do lixo, de onde ninguém dava valor. E te colocou para habitar entre os nobres, entre os reis, entre os príncipes. Ele mesmo, Ele te tirou daquela posição de cauda para te colocar como cabeça. Ele mesmo, irmãos, Ele te tirou lá de baixo para te colocar no alto. Esse é o Deus que trabalha dessa forma, no meio do seu povo. Só que você está pensando que esse alto, que esse cabeça, que esse príncipe, que esses reis, é o bem material dessa terra, é a visão de necessidade deste mundo, e eu te digo, não é. Deus já preparou um lugar para você, em Cristo Jesus, assentado à sua direita, assim, juntamente com aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Ele está à direita do Pai, e Ele mesmo pagou o preço para que nós fôssemos com Ele, ressuscitados e assentados à direita de Deus Pai. Você já está assentado entre os nobres. Você está juntamente com o Rei dos Reis, à direita do Deus Pai, todo Criador. E você está querendo o quê? Sentar diante do quê? Do Rei de Espanha? Da Rainha da Inglaterra? Eu fico parando para ver, irmãos, às vezes, né, lá na Inglaterra, para todo mundo para ver a Rainha. Santo Espírito, a mulher já está lá. Eu não sei nem se ela está viva, irmãos, né? Ali, às vezes, tem uns... Como que é que fala? Marionete. Né? Ela não pode morrer, senão já viu como é que vai ficar aquele negócio? Vai ficar difícil. Né? Aquele alarido todo por causa de uma rainha. E a igreja que tem como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, aquele que deu a vida por eles. Não consegue às vezes nem cantar lindo, lindo, lindo. Não consegue. Mas por quê? Porque ele pensa, a igreja muitas vezes está pensando, ai, as minhas necessidades ainda não estão supridas. Ai, ainda tem coisa que eu preciso. Ai, por que Deus ainda não me abençoou? Mas está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Uma das obras poderosas do Senhor, sabe qual foi? Antes de te chamar, ou no momento em que te chamou, Ele já te abençoou. No momento em que Ele te incumbiu de uma obra, Ele já te deu toda a potencialização necessária para realizar essa obra. Deus não pede para ninguém fazer algo que Ele não seja capaz. Deus mandou Noé construir uma arca. Já parou para pensar o que é isso? Que tinha que caber todos os animais lá dentro da face da terra? Já parou para pensar o que é isso? Onde que Noé arranjou madeira? Onde é que Noé arranjou prego? Não foi no Leroy. Está percebendo? De onde veio toda a estrutura? De onde vem a habilidade, a capacitação para construir aquilo? De onde vem? Deus, quando chama e escolhe alguém, Ele não só capacita, mas Ele traz a provisão toda necessária para cumprir aquele propósito. E você dizendo, não tenho, não posso, não dá. Porque se calhar você está querendo fazer coisas que Deus não quer que você faça. Você está entrando em projetos, em realizações que não tem nada a ver com o propósito principal de Deus para a sua vida. Deus te abençoa no propósito. Deus te abençoa dentro do propósito. Vamos lá parar para pensar. Você ajudaria o seu filho a caminhar no erro? Você vê o seu filho caminhando no erro, você pega dinheirinho seu e fala, vai lá, continua no erro. Você faz isso? Você sendo um pai humano, terreno, limitado, sabe que não deve ajudar os filhos no erro, quanto mais Deus. Quando ele vê você caminhando pelo caminho que não é para você caminhar, pode ter certeza, Deus não vai te abençoar. Só que esta necessidade comportamental, humana, faz você acreditar que aquilo realmente é importante. Não é. Abre mão. Joga fora, prostra-te diante do Criador dos céus e da terra, que é perfeito em tudo o que faz, e escolhe viver para louvor da sua glória. Ali Ele vai te abençoar. Ele não vai te abençoar no erro. Ele não vai te abençoar no caminho torto. Por mais que esse caminho não seja mau, mas é um caminho errado. Você está entendendo o que eu estou te falando? Deus vai te abençoar onde Ele te chamou, onde Ele te escolheu. Ali Ele vai te capacitar e você vai entender que é sobrenatural. Já parou para pensar? Construir um templo, um tabernáculo para Deus no meio de um deserto. Já parou para pensar o que é isso? Como que Moisés e aquela nação de escravos conseguiu construir um templo magnífico com ouro, prata, bronze, ferro, tecidos? Irmãos, quando a gente vê o visual do tabernáculo, é lindo, é maravilhoso. A gente fala, como é possível? De onde veio essa provisão? No meio do deserto. No meio do deserto, através de um povo escravo. Como é que Deus faz isso? Ele faz porque Ele é Deus. Ele traz provisão na hora certa, Ele enriquece, Ele engrandece, Ele dá criatividade. Aqueles homens eram escravos, mas eles tinham habilidades para construir uma arca perfeita, linda, habilidade para desenhar, habilidade para escrever, habilidade para pintar, habilidade para construir. Deus te capacita nos projetos que Ele tem com a sua vida. E eu tenho certeza que Deus está levantando hoje em dia homens e mulheres com uma capacitação divina e sobrenatural para fazer coisas que os homens dessa terra não têm capacidade para fazer. Presta atenção no que eu estou te dizendo, a habilidade Deus está dando aí, ó, nas suas mãos. Você vai surpreender reis, povos, nações. Por quê? Porque é a capacitação divina, é a criatividade divina. Tem gente que continua ali, vivenciando um aspecto. Ah, eu tenho que continuar aqui no meu empreguinho, porque o meu emprego, pastor, é daqui que vem meu sustento, eu tenho tanta necessidade. E Deus já capacitou ele para ser um grande empresário. Deus já capacitou ele para ter uma ideia genial que vai gerar milhões. Deus já trouxe algo, mas ele está preso nessa mediocridade, acreditando que aquilo é necessário. Necessário é andar no chamado e na vocação de Deus. Necessário é ouvir aquilo que sai da boca do Senhor. O que é mais lindo que a gente vê. Põe aí para mim o versículo, filho, que eu vou terminar agora. Eu acho que eu já falei demais para você. Tem coisa que é assim, não pode ficar falando muito, senão o pessoal se dispersa. Pergunta para a pessoa que está assim, você entendeu o pastor até aqui? Ele falou que entendeu? Sim? Então vou parar então. 3, continue aí. 4. Não, acho que é o 3, espera um pouquinho, não. Ah, é o 5, desculpa, é o 5. É aqui mesmo. Ó. Então se levantaram, fala comigo, levantaram. Tira ali, ó, os chefes dos pais de Judá, blá, 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 com todos aqueles cujo Espírito, pode ver, não é Espírito Santo. o espírito, cujo espírito Deus despertou. Sabe o que precisa acontecer hoje, aqui, nesse lugar? Deus precisa despertar o teu espírito para aquilo que saiu da boca dele e que vai acontecer. Irmão, lê o livro de Esdras, quando você lê depois ele na plenitude, você vai perceber, vem inimigo se levantar, vem gente, né, enganar, dizer que não é para acontecer, mas é assim, ó, aquilo que saiu da boca do Senhor aconteceu. Saiu da boca de Deus, aconteceu. Agora a questão é, tem muita coisa que está saindo da boca do Senhor, mas aí você olha para dentro da igreja, a igreja está com o seu espírito adormecido, empobrecido, vou dizer melhor, não é bem adormecido, é empobrecido. Infelizmente, nesses últimos anos, e eu que vivo na igreja há tantos anos, já vi tanta pregação, tanta coisa, tanta conferência, tanta igreja acontecendo e surgindo, eu já vi que, infelizmente, nesses últimos anos, a igreja empobreceu, porque a única mensagem que se pregou foi falar a respeito daquilo que você podia adquirir aqui nessa terra. Tirando do homem a visão dos céus, daquilo que é celestial, sobrenatural. Então hoje o povo está preferindo ir para a igreja de movimento, de bagunça, de música, de coisa, para satisfazer a minha estima. Eu tenho que vir para a igreja e sair bem. Não, você tem que vir para a igreja e sair mal. Como assim? Você tem que sair daqui falando assim, caramba é brasileiro. Caneco. Melhorou, não é? Ligou aí a tecla SAP. Né? Caneco. Eu não estou cumprindo o propósito de Deus. Se você não sair daqui mal hoje, com esse pensamento, meu irmão, você não vai mudar. Você vai continuar na mesma como uma lesma. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem que sair daqui hoje mal. Você tem que sair daqui e falar, caneco, a minha vida continua essa mesmice. Não, hoje você tem que sair daqui incomodado. Ai, eu pensei que tinha que sair daqui abençoado. Não, você tem que sair incomodado. O teu espírito precisa hoje ser despertado. Porque Deus já abriu a sua boca, já falou a teu respeito. Já falou a respeito da tua casa. Já falou a respeito dessa nação. E você está aí na mesma, preocupado com coisas que não são importantes. Houve um momento que Deus despertou um rei que não era do seu povo. E esse rei decretou, a casa do Senhor precisa ser edificada lá em Jerusalém, na terra do Senhor. Aí então Deus começou a mover o espírito de homens e mulheres para que essa obra fosse edificada, para que essa obra fosse realizada. A obra é do Senhor, mas Ele usa homens e mulheres com o espírito despertado. Homens que estão se levantando, ali está escrito, se levantaram, saíram do comodismo, saíram da mesmice, saíram da mediocridade, saíram daquele espírito miserável, que acreditava que não era possível, que não conseguia. Não, eles foram despertados no seu espírito pelo próprio Deus, e a casa do Senhor naquele tempo foi edificado, conforme a palavra que saiu da boca do Senhor por intermédio do profeta Jeremias. Assim disse o Senhor, assim aconteceu. Assim diz o Senhor a teu respeito, assim acontecerá. Desperta tu que dormes, desperta, levanta do teu lugar, porque o Senhor já falou a teu respeito. Ele já falou a respeito da tua terra, da tua nação. Ele já escreveu e ninguém vai poder mudar nada. Esse texto que eu li na apresentação da Chloe é maravilhoso, né? Tudo que Deus faz é perfeito. Ninguém pode acrescentar nem subtrair daquilo que ele faz. E a gente tentando mudar os planos de Deus. Não, a palavra não é mudar, a palavra é alinhar. Eu não tenho que mudar os planos nem a vontade de Deus. Eu tenho que alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. Eu tenho que deixar de ser mundano. Tenho que deixar de ser carnal. Eu tenho que deixar de ser pecador. Eu tenho que inclinar realmente os meus ouvidos à voz do Senhor. Eu tenho que me prostrar em obediência e submissão àquele que me criou. Porque Ele me criou para ser um ser satisfeito, realizado, completo. E Ele fez isso em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Pelo Seu sangue me limpou. Pela Sua carne me curou e me salvou. Pela Sua morte me ressuscitou. Ele me deu vida quando eu ainda estava morto. É isso que Cristo faz. Você é um ser completo, realizado, satisfeito. Agora tudo que está aí dentro precisa ser revelado.